Olá, Ortiz. Bom dia a todos os ouvintes do Cultura Notícias. Hoje vamos conversar com o médico clínico geral com especialidade em clínica médica, né? O Rafael Belegante, que é da cidade de Joaçaba, não é mesmo? Rafael, seja muito bem-vindo aqui à programação da Cultura. Bom dia.
Bom dia, Edinho. Obrigado pela oportunidade de vir aqui conversar um pouquinho, né? Tirar um pouco mais de dúvidas do pessoal dessa parte médica, da parte do clínico geral, qual o papel que ele consegue atuar, né? Que ele consegue ajudar mais a população em geral, então.
Perfeito. Rafael, o senhor é de Joaçaba, né? Mas atende aqui em Campos Novos, né?
Então, assim, tô com 4 anos de estrada aí. Trabalhei inicialmente 1 ano na saúde básica, depois parti para minha especialização de clínica geral, né? E desde então venho trabalhando nos municípios de Videira, serviço de UTI, Campos Novos, UTI, mas mais focado hospitalar, e Água Doce também. E agora a gente tá começando aí com um projeto, né, de tentar fazer atendimentos clínicos ali na clínica da doutora Sabrina, para conseguir fazer, ter um pouco mais desse segmento, né, dos pacientes. Mas acho que é importante a gente falar, assim, sobre o papel do clínico geral, né? Muitas vezes a gente fica com aquela dúvida, né? O clínico geral talvez seja aquele médico que não vai conseguir dar aquele suporte. Mas muitas vezes, assim, o clínico geral é aquele médico que vai conseguir ter uma visão mais ampla, seja da parte cardiológica, gastrointestinal, pulmonar. Aí que nós entramos na parte diagnóstica. E na parte de acompanhamento, uma coisa que a gente vê falando, né, principalmente paciente idoso ou com múltiplas, né, comorbidades, muitas vezes esse paciente acaba ficando na mão de um especialista que gere toda a parte mais grave dele. Mas ele, por exemplo, um paciente cardiológico acaba consultando, tendo a rotina com o cardiologista. Mas junto com isso, ele pode ter algum problema relacionado à tireoide, algum problema relacionado à parte pulmonar. E não necessariamente esse acompanhamento está sendo feito de uma forma, talvez assim, um pouco específica. Aonde que o clínico geral entra? Ele entra para organizar tudo isso. Obviamente, um acompanhamento, por assim dizer, um pente fino na comorbidade mais grave, obviamente o especialista vai ter um papel fundamental, né, naquela área. Mas o clínico geral, acredito que consegue não só fazer o diagnóstico e direcionar esse paciente, mas também organizar, né, entre todas as comorbidades dele. Tendo assim, o paciente consegue ficar muito mais bem manejado e compensado, né, no decorrer de todas essas comorbidades que ele tem, né?
Perfeito. Estamos aí vivendo a pandemia ainda, né? Porém com menos intensidade, doutor. A pandemia deixou sequelas, né, na população. O que se pode avaliar em relação à influência aí cardíaca, hipertensão, enfim, que o senhor está vendo nesse momento?
A pandemia é aquela coisa, né? Ela veio muito forte, a gente não sabia muito o que estava acontecendo, não sabia como tratar, não sabia quais as consequências que iriam gerar. Um grande problema, não especificamente a ação do vírus em relação à insuficiência cardíaca ou à hipertensão, à diabetes, enfim, isso a gente tem pouco dado ainda hoje em dia, né? Mas mais a respeito de o foco ser em pacientes que tiveram sequelas graves da COVID, algumas vezes acabaram tendo uma perda de foco no segmento das outras comorbidades, ou elas acabaram se exacerbando. Então, assim, pacientes que evoluíram, né? Pacientes de forma mais branda, talvez não sofreram tanto, né? Nessa parte cardiológica, diabetes, tireoide, enfim. Mas os pacientes que passaram por um quadro mais grave, a tendência, assim, foi de que houve uma descompensação em geral, mas provavelmente relacionado ao foco de tratamento das doenças, tendo focado mais na parte pulmonar e talvez sido deixado de lado, né, essas comorbidades de base que o paciente já tinha antes. Então, o que a gente viu, assim, é que saíram, né, pacientes que conseguiram vencer essa luta aí, acabaram tendo um prejuízo um pouco maior. Talvez pela falta, né, dessa dinâmica de conseguir organizar de uma forma mais ampla essa terapêutica ali do paciente, não focando apenas na parte pulmonar, na sequela pulmonar pela COVID em si, mas tentando organizar, vendo esse paciente como um todo, né? Alguns acabaram sofrendo um pouco, né?
Perfeito. O senhor atende, né, nas UTIs aí de Videira, aqui em Campos Novos também. O que se pode observar em relação à COVID ainda? Ainda tem internamentos na UTI? Quais os quadros? Os quadros apresentados são como no início da pandemia, antes da vacina? O que o senhor pode detalhar em relação a isso?
Então, uma coisa bem notável, né? A questão da vacina é muito são a favor, muitos são contra. O que eu vou falar aqui eu acho que é uma opinião de quem está vendo o que acontece e quem conseguiu ter a noção trabalhando durante toda a pandemia, que a pandemia ainda não acabou, mas acho que o pior, a tendência já tenha passado, apesar de diariamente abrir jornal, tá surgindo casos, né? Mas o que a gente conseguiu notar? Pós-vacina, a evolução dos pacientes foi muito mais favorável. A gente tem ainda internação de pacientes com Covid, pacientes graves? Temos, mas é muito menor e o número de pacientes graves diminuiu bastante. Então, assim, o que, que quer dizer? A gente conseguiu eliminar totalmente essa doença? Não. Mas o que se demonstrou com o uso de vacina e com as terapêuticas que a gente foi aprendendo no decorrer da doença é que os pacientes tendem a evoluir melhor e que os pacientes tendem a não chegar tão graves para nós. Em comparação, né, ao começo da pandemia, ao pré-vacinação e comparando com o pós-vacinação. A gente até pode ver, né, o número de internações de pacientes de UTI logo após o início da vacinação foi muito menor, né? Que é importante a gente lembrar que a vacina em si, não necessariamente ela vai prevenir o paciente ter a doença, mas o foco dela é prevenir a evolução para um quadro mais grave, né? Uhum. Da Covid.
Perfeito. Doutor, mais alguma informação que queira deixar os ouvintes da Rádio Cultura? O senhor fique à vontade.
Que o pessoal tenha uma noção, assim, do papel, da importância do clínico geral, que ele é um médico que acredito que tem a capacidade de fazer diagnóstico muito bem, de fazer um acompanhamento muito bem. Ele não se sobrepõe a nenhum tipo de especialidade. A clínica médica é uma especialidade de base, né? Para todas as áreas clínicas ali, a maioria das áreas clínicas, né? Mas que o médico clínico geral está aqui para somar.
Tá certo. Obrigado, doutor. Tudo de bom, sucesso na carreira aí. Obrigado pela entrevista.
Beleza, Edinho. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço.
Cultura Notícias, Edinho Carlos Moresco.